DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias deste sábado, 30 de agosto. Os líderes dos 28 países da União Europeia reúnem-se este sábado em Bruxelas para uma cimeira de emergência. A reunião pretende encontrar um sucessor para o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, e para a chefe de política externa europeia, Catherine Ashton. No entanto, o encontro será ofuscado pelo conflito russo-ucraniano. A chanceler alemã Angela Merkel anunciou na sexta-feira que defende sanções mais severas contra Moscovo. Entretanto, a NATO alertou a Rússia para a violação flagrante da soberania da Ucrânia. A Organização Transatlântica acusa Moscovo de envolvimento direto no conflito através do envio de tropas e artilharia. Moscovo rejeita as acusações. No Reino Unido, o nível de segurança foi elevado de substancial para grave. Segundo a ministra do Interior, esta mudança significa que a tentativa de ataque é altamente provável, ainda que não haja informações de ameaça iminente. De acordo com Theresa May, o aumento do nível de ameaça está relacionado com os acontecimentos na Síria e no Iraque, onde grupos terroristas dizem estar a planear ataques contra o Ocidente. O primeiro-ministro inglês, David Cameron, prometeu ainda medidas mais duras contra os cidadãos britânicos que tentem lutar ao lado de grupos extremistas. Segundo os serviços de inteligência deste país, pelo menos 500 britânicos estão na Síria e no Iraque a combater junto dos rebeldes. As Nações Unidas garantiram na noite de sexta-feira que os 44 capacetes azuis capturados nos montes Golã por rebeldes sírios estão em segurança e sem problemas de saúde. Segundo um porta-voz da organização, além dos 44 capacetes azuis capturados das Ilhas Fiji, outros 72 soldados das Filipinas estão impedidos de abandonar as instalações na região, depois dos rebeldes terem assumido o controle da passagem que liga as partes síria e israelita dos Montes Golã. O Senegal confirmou o primeiro caso de ébola no país. A infectada é uma estudante universitária da Guiné-Conakry que procurou ajuda médica no hospital de Dakar na terça-feira, sem dar indicação de que poderia estar contaminada pelo vírus. A jovem de 21 anos está agora de quarentena. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde informou que vai pedir 372 milhões de euros a doadores internacionais para combater a doença. No Iémen, milhares de opositores do governo protestaram na capital Sana. Também no norte, dezenas de milhares de partidários dos rebeldes xiita Houthi reuniram-se depois das orações de sexta-feira, reivindicando a demissão do governo. Os rebeldes xiitas Houthi exigem também uma descida no preço dos combustíveis e uma maior parcela de poder no país. Na Nicarágua, continuam os trabalhos de resgate de 13 mineiros que estão presos no subsolo de uma mina de ouro que colapsou no nordeste do país. Esta manhã, as autoridades anunciaram que pelo menos 11 dos 24 trabalhadores que ficaram soterrados foram resgatados. A RENAM, o principal partido da oposição em Moçambique, vai lançar no domingo a campanha para as eleições gerais na província da Zambézia, segundo o maior círculo eleitoral. O partido avança para a campanha sem a presença física do líder Afonso Dhlakama. O porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana disse que Dhlakama não sairá da Serra da Gorongosa enquanto não houver garantias jurídicas do fim da violência militar. A Frelimo e o MDM, os outros dois principais partidos do país, iniciam a campanha no domingo em Nampula. O Tribunal Provincial de Luanda começa a julgar na segunda-feira o rapto e homicídio de dois opositores do regime angolano assassinados em maio de 2012. Ives Camulingue e Isaías Kassule foram raptados na via pública em Luanda quando tentavam organizar uma manifestação contra o governo de José Eduardo dos Santos. Os dois ex-militares terão sido assassinados por agentes da Polícia Nacional e da Segurança do Estado, segundo a Procuradoria-Geral da República de Angola. Os corpos nunca foram encontrados. De acordo com o advogado das famílias das vítimas, o processo conta com cerca de 70 réus. A segunda eliminatória da Bundesliga começou na sexta-feira na Alemanha. O Augsburg perdeu frente ao Borussia Dortmund por 3-2. Hoje a Alemanha prepara-se para um clássico entre gigantes. O Schalke 04 recebe o Bayern de Munique em Gelsenkirchen. Também este sábado, o Bayer Leverkusen defronta o Hertha de Berlim. No domingo, o Mainz disputa o Hannover e o Friburgo recebe o Borussia Mönchengladbach. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-198273. Fique agora com o programa Contraste, hoje sobre Carmen Pereira, o símbolo feminino da luta pela libertação da Guiné-Bissau. O programa faz parte de uma série sobre os 40 anos do 25 de Abril e da independência das antigas colónias. O programa é apresentado por Márcio Pessoa.
DW Contraste. Carmen Pereira tornou-se o símbolo feminino da luta pela libertação da Guiné. Trata-se da primeira mulher a ocupar a presidência de um país africano e única presidente da história da Guiné-Bissau. Ingressa na luta pela libertação em 1961, após o seu marido fugir para Guiné-Conakry, perseguido pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado. Começa a assumir responsabilidades no movimento quando chega a Conakry. Deixou seus filhos na capital do país vizinho para acompanhar mulheres guineenses das tabancas para uma formação de um ano em Kiev, na antiga União Soviética. Nesta entrevista à DW África, Carmen lembra da abertura dos hospitais para atender a população e aos guerrilheiros, da parceria com os médicos cubanos, da participação ativa no recrutamento de mulheres para a Frente Sul. Também oferece um testemunho sobre um dos momentos mais tristes do conflito, quando bombas napalm e de fósforo branco foram jogadas sobre as comunidades do interior. No Contraste de hoje, Márcio Pessoa.
A União Soviética deu uma bolsa de 30 raparigas para a formação de enfermeiras, mas não havia ninguém para levar essas raparigas. Sozinhas não podiam ir, porque muitos não percebiam nem o crioulo, não sabiam ler, não sabiam nada, saíram do nada, da tabanca. Entendeu? Na conversa assim, eu disse, não, se não fossem os meus filhos, eu ia levar essas meninas. Então foram logo dizer. As pessoas que estávamos a falar foram logo contar. A Carmen disse assim, 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 assim. Nessa mesma tarde, vieram e disseram-me assim, queríamos pedir-te, mas já que estás assim preparada, tu é que vais levar as raparigas. Eu disse, oh, não, não posso. E o camarada Cabral disse-me assim, a que é que amas mais? A pátria ou os teus filhos? Onde é que está o teu amor? Eu disse, a minha pátria. Então, tens que embarcar amanhã de manhã. Acredita, eu tive que embarcar para levar essas raparigas à União Soviética para um curso de um ano.
Essa parte de recrutar as pessoas, como é que funcionava?
Funcionava muito bem, porque chamávamos numa reunião, íamos à reunião, eu convidava. Temos que fazer isto, temos que trabalhar, temos que lutar, temos que ir à frente para mostrar aos homens que também nós somos capazes. Daí, abriu-se outro hospital, com médicos cubanos e com jovens raparigas que aprendiam nesse primeiro hospital e iam dar socorro. Depois disso, criamos brigadas sanitárias. Elas é que saíam com um chefe para fazer assistência à população, porque a população na altura não conhecia um hospital, era remédios de folhas. Então, a partir dali, começaram a conhecer a brigada sanitária, que ia fazer campanha, depois mandavam os mais graves para o hospital. E os militares também mandavam os feridos para o hospital, e havia no hospital enfermeiras já formadas para a sala do bloco operatório, que davam assistência junto aos cubanos. Depois mandaram ocupar o lugar do comissário político. Fazia as duas funções, a saúde e o comissário político. Porque o comissário político tinha que tirar, fazer a política, de explicar o que é que o PGC quer, por que é que estamos a fazer a guerra contra o colonialismo português, explicar que havia necessidade de recolhermos material. O avião vem, bombardeia, os tugas vêm de carro ou de barco com muito material, mas nós não temos. Temos que ir carregar na fronteira para trazer para os nossos combatentes terem arma e munições para fazerem o combate. Era o trabalho do comissário político. Iam com boa vontade, carregavam os materiais, traziam, carregavam os medicamentos, carregavam fardos de roupa e traziam. Depois, os militares é que dividiam as munições para onde iam.
Esse translado de equipamento era de quantos quilômetros, aproximadamente?
É bastante longe. É andar de manhã à tarde.
Os militares portugueses, a Força Aérea Portuguesa, usava napalm. Gostaria que a senhora falasse sobre a sua experiência pessoal com o contato com esse tipo de armamento. E sendo uma pessoa que estava na área da saúde, o que, que a senhora viu pessoalmente?
Eu vi pessoas queimadas com bomba na palma. E até então, há lugares ainda das bombas que caíram, que a população reservou e continua até então reservada para quem quiser ir ver. Lançavam a bomba na palma sem ter cuidado das crianças. Quantas pessoas é que morreram? Cabral, numa visita às Nações Unidas, levou uma mulher que perdeu um braço, o bebê que tinha na mão perdeu uma perna. Levou um senhor que foi queimado com napalma, essa parte toda do ouvido, da orelha, assim, tudo ficou queimado. Ele teve que levar essas pessoas, que é para as Nações Unidas, acreditarem que os tugas lançados já estavam a utilizar bomba napalma. Do fósforo, foi numa tarde, em que atacaram uma tabanca às 6:30, que é a hora em que a população sai do abrigo para voltar às suas casas. Mas aquilo é um caso terrível de ver. A pessoa ali deitada, a gritar, parecia pirilampos, porque aquilo penetra até apanhar os ossos. E ao penetrar, é uma queimadura que a pessoa sente. O médico deita água oxigenada. Quando deita água oxigenada, sai um fumo grande. Consome até matar. Nessa noite mesmo, mandei uma carta para a fronteira para levarem a Conakry a avisar que os tugas já estão a utilizar a bomba de fósforo branco, que é proibido. Essa bomba não deve ser utilizada, é proibido. Então mandaram lá, o Cabral mandou avisar, mandaram lá uma delegação, foram ver, viram a tabanca, onde lançaram aquela bomba, tiraram a conclusão que era verdade. Porque muitos disseram assim, não, a Carmen não estava a dizer a verdade, isso não pode ser. Mas o médico cubano que estava lá disse, sim, é bomba de fósforo, fósforo branco.
Falando das personalidades, Amílcar Cabral, para começar.
Amílcar Cabral foi um grande líder, foi um homem honesto, foi um homem capaz, foi um homem que foi para fazer essa luta e fez essa luta com toda a seriedade e com toda a capacidade. Foi por isso que lhe mataram. Porque ele soube perdoar, castigava quem estava com problemas, mas ele sabia perdoar. Nesse perdoar é que saíram os elementos que o mataram, os que foram perdoados.
Queria que a senhora falasse sobre Nino Vieira no combate.
Ele era um guerreiro extraordinário, um guerreiro de grande conhecimento. Ele era o comandante da Frente Sul. Ele era corajoso, atacava, não sentia medo de nada. Até quando chegou uma altura de termos recebido tanques blindados, ele disse que ia entrar com tanques blindados. Entrou com tanques blindados até o quartel de Blanda. Os tugas ficaram surpresos. Entraram, bombardearam e saíram com o tanque diretamente à fronteira, porque não tínhamos sítio onde guardar o tanque blindado. Foi o autor da tomada do quartel de Gleije, que é um quartel histórico, um quartel bem equipado, um quartel que os tugas tinham tudo. Mas ele é que fez o ataque, disse-me assim, eu vou, mas eu tenho que garantir a retaguarda com médicos e enfermeiros por causa dos nossos camaradas. Mas não houve nada disso. Eu não, por vezes eu não fiz nenhum trabalho. Uma mulher chegou na base, disse-me assim, manda dizer aos camaradas que é para pararem de mandar mais canhões, porque os tugas já correram. Só cadáveres é que lá estão. Eu disse, tu tens essa certeza? Ela disse-me assim, sim. Então mandei imediatamente para lá avisar o camarada Nino, que é para, em vez de atirarem, para mandarem as pessoas entrarem. Então, dali é que houve o assalto. Era o quartel mais fortificado que havia nessa frente, na frente sul. E o ataque foi posto o nome de ataque a Amílcar Cabral, porque já tinha morrido.
A senhora teria um outro nome que a senhora acha que deva ter o devido destaque historicamente e que não tem?
Temos a Titina Silá, que é uma grande combatente, mas morreu depois da morte do camarada Cabral. Saiu do norte para ir assistir o funeral de Cabral e ela ficou no rio. Foram atacados por um barco e ela apanhou logo o primeiro tiro. Como não sabia nadar, caiu ao mar. E estava toda ela andava com botas, cinto, com pistola e tudo. Assim é que ela andava. O peso da bota, do equipamento, não levaram-me ao fundo. Por isso aquela praça chama-se Praça de Titina Silá. Os restos estão onde estão os outros, o Amílcar Cabral, e o Chico Mendes, o Oswaldo Vieira, que era um grande combatente, são primos e irmãos com o Nino Vieira. Ele combateu na frente leste. Então ali é que caiu numa emboscada dos portugueses, apanhou um tiro, mas antes de morrer, apanhou um pedaço de pau, escreveu num pedaço de papel que tinha no bolso para Cabral: eu vou morrer porque a pancada que eu apanhei não vou conseguir salvar. Mas continua com a guerra e faz com que tomem a independência e que os tugas vão para a terra deles. Escreveu mais uma outra carta com sangue, é que ele escrevia. Escreveu à namorada: não estou a sentir bem, sei que vou morrer. Encontramos na eternidade. Cabral tinha essas duas cartas, escritas com o sangue dele, na altura de morrer.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 12º episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Nesta radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, acompanhamos a vida de um grupo de adolescentes africanos que estudam na Academia Bongo, pelo menos até ao momento. Entretanto, a diretora da escola disse ao pai de Nuno, um dos nossos protagonistas, que o seu filho vai ser expulso da escola por abuso de drogas.
O Nuno tem sido visto muitas vezes na companhia de um homem, perto das grades da escola, que é um vendedor de drogas.
Oh.
Acho que o seu filho anda a fumar marijuana.
O quê? O nosso Nuno?
Maria também tem muito em que pensar. Mário, o seu pai, está detido na esquadra da polícia por um roubo que não cometeu.
Aqui tem o dinheiro, senhor agente. Agora certifique-se que esse Mário apodrece na prisão para sempre. E que ninguém descubra que eu o incriminei pelo roubo.
Para além de tudo isto, Bruno, um dos irmãos mais novos de Maria, está doente. Ela levou-o para o hospital e não foi às aulas de manhã. A sua colega de turma, Teresa, aproveitou a ausência de Maria para a trair.
Diretora Julieta, tenho que lhe contar uma coisa.
Estou a ouvir.
É sobre a Maria.
O que é que tem a Maria?
Ela está grávida.
O quê?
O pai do bebê é o Daniel, um dos colegas de turma de Maria. Mas agora os pensamentos de Daniel parecem estar noutro lugar. Este episódio intitula-se Se Quebras as Regras, Pagas o Preço.
Encruzilhada,
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 encruzilhada, yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada.
O que foi, Eurico?
Toma, veio uma carta para ti.
Para mim?
No selo diz Labória e parece a letra de uma rapariga.
Hum?
Não me disseste que tinhas uma irmã.
Vais dar uma carta ou interrogar-me, senhor agente?
Pronto, aqui tens.
Querido Daniel.
Cala-te,
deixa-me ler isto sozinho. Ei, vá lá, Eurico. Dá uma carta, é pessoal.
Não, é interessante. Eu leio-te a carta. Meu querido Daniel, há
para
muito
com isso,
tempo
Eurico.
Que não tenho notícias tuas.
Vá lá, devolve uma carta.
Não respondeste aos meus e-mails. Nem sequer sei se estás bem,
Eurico,
ou se a promessa que me fizeste ainda se mantém. Eu ainda te amo, mesmo que estejas tão longe.
Podes passar uma carta,
uma surpresa que vai provar o quanto eu te amo. Ui, a tua querida Anita.
Cala-te, pode ser.
Daniel.
Então, vereador Mucaraba, é aqui que o Mário e os outros estão detidos, na nossa esquadra. Pode entrar, eu fico aqui fora.
Obrigado, gente, mano.
Olhem quem aqui está. O vereador em pessoa. Como está, senhor Mucaraba? Fique à vontade. Mas por que é que o prenderam?
Olha, caso não tenhas reparado, ao contrário de ti, eu sou um homem livre.
Livre?
Não vim aqui para partilhar esta cela, nem a tua couve deliciosa.
Não percebi.
Vim avisar-te para parares de me importunar. Nunca te perguntaste por que é que foste preso por um crime que não cometeste?
Espere, do que está a falar?
Estou a falar do roubo, Mário. Eu organizei o roubo em casa do Júlio e coloquei a culpa em ti.
O quê? Então, afinal, foi o senhor...
Baixa a voz. Ou queres que os nossos amigos fiquem a saber do nosso segredo? Eu pus-te aqui para te tirar do caminho e poder apreciar a vida com a minha mulher e a minha bebê.
Mas, meu cara...
Tu estavas a transformar-te numa ameaça para a nossa vida familiar pacífica. Não sei se me entendes e...
Mas por que fez isso?
Imagina o que poderei fazer se tu e especialmente a tua mulher continuarem a fazer o vosso joguinho. Não te esqueças, tu vendeste-me a bebê e eu paguei o preço na íntegra.
Mas, Mucaraba, não pode fazer isso.
Para de incomodar-me,
por favor.
Ou vou causar-te mais problemas do que alguma vez imaginaste, hein?
Senhor Mucaraba, por favor, venha comigo. O horário das visitas já terminou.
Vemo-nos por aí, Mário. Ah, e diz à tua mulher para ficar longe da minha casa. Ela está sempre a espreitar para dentro do nosso condomínio, à procura de uma bebê que é minha de direito.
Deixa a minha mulher de lado, por
Olha,
favor.
Se ela volta a aparecer lá, o meu cão não vai ser muito amigável.
Raios.
Silêncio. Todas as escolas têm regras que cada aluno tem de cumprir. As regras não são para castigar-vos. As regras existem para o vosso próprio bem. Mas eu disse-vos várias vezes que se fossem apanhados a quebrar as regras, seriam castigados. Infelizmente, parece que quando disse isso, estava a falar para as paredes. Alguns de vocês recusaram-se simplesmente a ouvir. Por favor, quero que os seguintes alunos venham até aqui à frente. Nuno?
Professor?
Daniel? Silêncio. Maria?
Maria?
Onde está? Onde está Maria? Maria? Isto são horas de vir para a escola. O dia de aulas está quase a acabar.
Desculpa, senhora Julieta. Tive de levar meu irmão mais novo para o hospital.
A miúda do bairro de lata foi apanhada.
Menina, se não te calas, vais ser a próxima na lista. Maria, Daniel, Nuno.
Sim.
Vocês os três vêm comigo para o meu gabinete. O resto da turma vai responder às perguntas da página 145 dos vossos livros. Quero que trabalhe em silêncio até eu voltar. Perceberam?
Sim, senhora.
Meninos, vamos.
Mas o que é que fizeram?
Sério?
Sabem por que vos chamei aqui?
Não, senhora diretora.
Muito bem. Vamos começar pelo Nuno. Aparentemente, o senhor Nuno é o senhor da droga da Academia Bongo. Ele não só fuma marijuana, como também bebe álcool. Tens alguma coisa a dizer por ti, Nuno?
Não, senhor.
E o senhor Daniel, herdeiro das famosas empresas Kanyama, é o mulherengo número um da academia. Pelos vistos, o Daniel e a Maria andaram a brincar aos casalinhos e estão à espera do seu primogênito. Não é verdade, Daniel? Maria? Como se diz, o que se semeia, colhe-se. Estão os três suspensos da Academia Bongo.
Mas senhora diretora...
Se quebram as regras, têm de pagar o preço.
Por favor...
E agora peguem nas vossas coisas e vão-se embora.
Desculpe...
Terão notícias nossas assim que o Conselho de Direção decidir o que fazer convosco. Nada de mais, por favor, ou desculpas. Estou profundamente desiludida com o vosso comportamento.
E é assim que termina mais um episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Como irão Nuno, Daniel e Maria lidar com a notícia? Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos já para o comentário dos nossos leitores e ouvintes. Recebemos, como sempre, várias mensagens no Facebook. Crimax Rodolfo Lino publica o seguinte: a guerra que Dhlakama fez em Munchungwe trouxe ganhos ao país. Todos os indivíduos já sabem quem é o candidato. Gostai, Sr. Afonso Dhlakama, escreve este nosso ouvinte. Mosegula Joaquim Pequenino, de Climane, em Moçambique, escreve DW: apenas quero dizer que estou a gostar da vossa programação. Amon Brisilico diz: Dhlakama, estou contigo. Hermínio Abel Simbine comenta: eu só quero desejar um bom dia a todos os trabalhadores da DW, porque, afinal, dia após dia, fazem-nos chegar a informação do mundo e do nosso belo Moçambique. Nós, a DW, agradecemos naturalmente o comentário e retribuímos os cumprimentos. Sérgio António Teixeira opina o seguinte: quanto ao arranque da campanha eleitoral em Moçambique, eu acho que o líder da Renamo deveria estar presente na campanha e falar diretamente com o seu povo. Sérgio António Teixeira escreve: o Ebola parece que pouco a pouco se está a alastrar pelo continente todo e dentro de alguns anos estará no mundo inteiro. Os líderes africanos devem estar em alerta máximo. Cusafas de Chimoio, em Moçambique, diz: Afonso Dhlakama é um grande líder do povo. Pai, conta com o meu voto. São estes os comentários de hoje. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português ou visite-nos na nossa página do Facebook Português para África. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite com Guilherme Correia da Silva. Eu sou Nuno de Noronha e despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.